Queridos irmãos e irmãs, Daniel capítulo 2, versículos de 1 a 23, diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve um sonho e seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente, diz o sonho e teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu-lhe o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vede, o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia, e disse a Arioque, encarregado do rei: por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Ele é quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Meus queridos irmãos e irmãs, uma frase que marcou muito a minha adolescência, depois de que eu tive uma compreensão, uma experiência com Deus e uma compreensão melhor das Escrituras, chegando à adolescência, foi a frase fazer diferença. E sempre era pregado, falado, participei de algumas conferências, de alguns congressos de adolescentes, que o tema era fazer diferença no mundo em que a gente vivia. Em toda a família, nós temos uma pessoa, na maioria das famílias, existem aquelas pessoas que se destacam no meio de toda a família por serem pessoas mais coerentes, mais sábias, pessoas em que se tornam esteio para muitas pessoas. Na minha família, eu tive privilégio de ter grandes homens, e tenho até hoje minha família como meu pai e minha mãe, em que sempre quando eu preciso de um conselho, de uma orientação, de alguma questão na minha vida, além de recorrer a Deus, eu faço um telefonema para os meus pais e recorro a eles e peço orientação a eles. A vida de Daniel é uma vida marcada por um homem sábio. Daniel era um homem sábio. E dessa sabedoria de Daniel, ele se torna um exemplo em sua época. Daniel é um dos personagens bíblicos mais conhecidos da Bíblia. Já ouvimos muitas histórias acerca de Daniel. E a cada dia a gente descobre coisas novas. A cada dia a gente tira mensagens novas a respeito da vida deste personagem bíblico. Daniel, ele foi um homem que influenciou de maneira muito presente a vida dos seus amigos. Era um cara que era uma base sólida para a vida dos seus amigos. Daniel, ele se torna posteriormente uma coluna forte, não apenas para os seus amigos, mas para a sua nação e para o contexto em que Daniel estava vivendo, que ele vivia na Babilônia. Falando um pouco desse contexto em que Daniel vivia, Daniel era judeu e ele havia sido levado para a Babilônia naquele período do exílio babilônico. Jeremias foi quem anunciou o exílio. Jeremias foi quem anunciou a mão de Deus sobre o povo de Israel. Quando nós lemos o livro de Jeremias, quando nós lemos o livro de Amós, percebemos que esses dois autores e também Isaías, a gente percebe o motivo pelo qual o povo foi exilado. Daniel não estava no exílio a passeio. Daniel não estava no exílio babilônico porque estava de mudança, teve uma proposta de um emprego melhor, salário melhor, e se mudou para Babilônia para poder ter uma vida melhor, embora ele aqui desfruta de uma condição boa, porque ele é considerado como um dos grandes sábios daquele momento, daquela região e daquela situação e naquele tempo. Só que Daniel, assim como todos os outros judeus, haviam sido levados, porque a Babilônia invade Jerusalém, destrói seus castelos. Toda a profecia de Amós foi concretizada de acordo com o tempo proposta por Deus, e então os muros são derrubados, quebrados, os portões são queimados, os castelos são colocado fogo, o templo ele é saqueado, do templo levam todas as coisas preciosas que haviam no templo, e todos foram levados cativos para a Babilônia. Babilônia era uma grande cidade. E aí, quando nós olhamos para esse texto, nós podemos trabalhar algumas questões, algumas possibilidades que Daniel podia estabelecer na sua vida morando na Babilônia. Primeira, se conformar com o exílio e começar uma nova vida na Babilônia. Daniel podia chegar e falar assim: olha, a nossa terra, a nossa nação está destruída. Não tem como mais nós morarmos em Jerusalém. Nós não temos como estar lá. Então, vou me confortar, vou me conformar com essa situação e vou estabelecer aqui na Babilônia a minha família, vou estabelecer aqui na Babilônia a minha missão como carreira de emprego e outras coisas mais. Ele podia aproveitar tudo que na Babilônia era oferecido, e na Babilônia eram oferecidos muitos prazeres para o homem de modo geral, e tanto para o homem como para a mulher. Quando nós olhamos para esse texto, percebemos que havia a possibilidade também dele ficar lamentando. Dele ficar lamentando e chorando. Chegando para Deus e perguntando para Deus: Deus, para quê? Por que que o Senhor fez isso, Deus? Para que que o Senhor permitiu, Deus, que a nossa nação, que era uma nação conhecida da nação do Deus de Israel, o Deus verdadeiro, por que que o Senhor permitiu que essa nação, que tinha um Deus tão poderoso, esse Deus permitiu que a gente vivesse aonde nós estamos vivendo? Ou ele podia chegar com os amigos dele e falar assim: olha, quero reunir você, chama Ananias, chama Azarias, chama Misael. Falei assim: gente, estou com um plano aqui excelente, um plano de fuga. Nós vamos fugir daqui da Babilônia, nós vamos sair da Babilônia e vamos voltar para Jerusalém. Havia muitas possibilidades, mas a possibilidade que Daniel teve no seu coração, e assim como Daniel, muitos outros judeus foram levados cativos para a Babilônia, e muitos outros judeus tiveram outras decisões, outros judeus tomaram decisões diferentes de Daniel. Daniel, quando volta para lá, quando ele vê as iguarias do rei, ele logo fala no capítulo 1, assim: olha, eu não vou me contaminar com as iguarias do rei. Ele se posiciona, ele entende que Deus é o centro de todas as coisas, a despeito das circunstâncias. E como é difícil a gente entender isso, queridos. Como é difícil a gente entender que Deus é Deus quando as coisas não vão bem. Porque a tendência nossa é colocar uma interrogação. Assim, se Deus é Deus, por que que existe isso? Se Deus é Deus e Ele é poderoso, por que na minha vida está acontecendo aquilo? Se Deus é Deus, por que que Deus permitiu? Sabe? Ele sabia que Deus tem a sua vontade soberana sobre todas as coisas, e ele se curva diante da vontade de Deus. E a gente tem que aprender isso, queridos, que nem sempre aquilo que nós queremos é aquilo que nós temos. Lá em casa, eu tenho meu filho de 9 anos, o Nuno. O Nuno, quando veio o período da Copa, antes da Copa, ele chegou para mim e falou assim: pai, eu quero ficar com o meu cabelo igual ao do Davi Luiz. Meu filho tem o cabelo cacheado, e o cabelo foi crescendo. E eu falei assim: meu filho, vamos dar só uma acertadinha, vamos dar só uma... Ele disse: não, pai, deixa crescer. Eu disse: meu filho, mas tá estranho, não quis falar que estava feio, né? Meu filho, tá estranho. Eu falei assim: pai, eu tenho estilo. Eu falei assim: beleza. Aí terminou a Copa, certo? Eu falei assim: bom, graças ao Brasil não ganhou, vamos cortar o cabelo do Nuno. Cheguei para ele: meu filho, o Brasil não ganhou a Copa, infelizmente, acabou já a Copa, a hora agora da gente cortar o cabelo. Eu falei assim: pai, quero ficar com o meu cabelo grande, pai, eu tenho estilo. Eu falei assim: então tá, meu filho, então, beleza. Aí chegou um determinado dia que eu cheguei para ele no jantar, a gente estava indo para o jantar, começar o jantar, eu disse: meu filho, amanhã você vai cortar o cabelo. Aí ele ficou em silêncio, botamos a mesa, eu falei assim: pai, eu quero orar. Eu achei estranho, entendeu? Com meu filho para orar, só com o chinelo na mão, assim, ora. Aí ele falou assim: pai, quero orar. Eu falei assim: meu filho, tá bom. Aí eu olhei para minha esposa, nossa. Aí eu falei assim: que benção, né? Eu senti orgulhoso, eu senti, né? Eu disse: caramba. Aí a oração dele foi: Senhor Deus, obrigado pelo alimento, faça com que nem papai nem mamãe corte meu cabelo. Em nome de Jesus, amém. Aí a Glícia falou assim, Deus, e aí, amanhã, você vai cortar o cabelo dele ou não vai? Eu falei assim, no outro dia não cortei o cabelo dele. Honrei a fé dele. Aí, no outro dia, jantar, na mesa, disse, pai, quero orar de novo. Eu falei com ele, só você pediu. Nem eu, nem sua mãe, quem corta o cabelo dele sou eu. Nem eu, nem sua mãe, mas vou te levar no barbeiro. Você não orou pelo barbeiro. Aí ele falou assim, Senhor Deus, abençoa o alimento, abençoa isso, aquilo, aquilo outro, que nem meu pai, nem minha mãe, nem o barbeiro, nem ninguém do céu, nem ninguém da terra, corte meu cabelo. Em nome de Jesus, amém. Aí eu falei assim, a Glícia olhou para mim e disse, e agora? Aí eu falei com ele, no outro dia, sentei com ele, falei assim, meu filho, não vamos cortar seu cabelo hoje. Pai, mas eu orei e pedi a Deus. Eu falei assim, eu vou te ensinar uma lição preciosa para a sua vida. Nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente quer é aquilo que Deus quer. E você vai ter que aprender isso. O que Deus quer para você é que você obedeça a mim. Eu sou seu pai. Isso Deus quer. Agora, Deus não quer o teu cabelo gigante. Eu vou dar só uma paradinha. Prometo que não vou cortar muito, só vou dar uma acertada. Ensinei essa lição. Daniel era alguém que não precisou ninguém ensinar isso para ele. Aliás, alguém ensinou isso para ele ao longo da sua vida e ele aprendeu e entendeu que Deus, ele é o centro de todas as coisas, independente das circunstâncias. Porque quando a gente lê Daniel, a gente não percebe alguém murmurando por coisas que aconteceram ao longo da vida, mas a gente percebe Daniel, um homem que tem uma integridade, um homem que tem uma fé, um homem que tem uma gratidão a Deus por tudo que Deus concedeu a ele. Daniel, ele começa a viver aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer lá na frente para a gente, em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus. E você dizer isso em tudo dai graças quando está tudo bem é uma coisa. Agora você dizer isso em tudo dai graças quando você está exilado num lugar onde você não queria estar, submetendo a uma cultura que não é a sua cultura, ainda mais para o judeu estar distante de uma terra que havia sido prometida por Deus, uma terra que era considerada um lugar santo, sagrado, dado por Deus, era um lugar de sofrimento para Daniel. Mas Daniel, ele mostra para a gente, ao longo de toda a sua história, que ele foi um homem de Deus. Um homem que influenciou. Um homem que influenciou aqueles com quem ele estava. Um homem que abençoou aqueles com quem ele estava. Um homem de Deus. E um homem de Deus, ou uma mulher de Deus, ela nos ensina que, pegando o texto aqui, voltando ao texto que nós lemos, que todas as potências mundiais, elas não são mais poderosas que o poder de Deus. Que todas as potências mundiais, elas não são mais poderosas do que Deus. Quando Daniel, ele começa a bendizer a Deus, ele começa a declarar a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando ele fala assim, olha, é Deus quem estabelece os reis. Quando a gente olha para o mundo que a gente está vivendo hoje, queridos, parece que nós estamos vivendo em meio a um caos. Quando a gente liga o jornal e começa a ver as notícias do mundo inteiro, a gente começa a perceber e somos tentados a pensar que o mundo está vivendo um caos fora de um controle total. Babilônia era dona de todo mundo. Nabucodonosor era o rei dos reis. Ele tinha todo o poder, ele tinha toda a riqueza, ele tinha toda a fama. A sua palavra era lei, as suas ordens não podiam ser questionadas. Mas aquele homem que era o comandante do mundo, do universo, aquele homem que tinha um poder maioral diante de todo o povo globalizado na época, aquele homem foi destronado do seu poder diante de um mover de Deus. que não foi nenhuma ação de um míssil que explodiu na sua região. Não foi nenhum exército que se levantou de uma outra nação e deu contra a nação da Babilônia, e Nabucodonosor então ficou atemorizado diante daquela situação. Mas foi Deus que joga um míssil, não no território geográfico, mas joga um míssil no coração dele e traz um impacto no coração dele que abala todo o seu governo, que abala todas as estruturas da Babilônia na época, a ponto dele não conseguir dormir. E ele então reúne os sábios e ele se vê desesperado diante daquela situação, e ele procura alguém para trazer conforto ao seu coração, ele procura alguém para sanar a dor do seu coração e a dúvida do seu coração, e ele então chama os sábios. E com isso a gente aprende que todos os sábios juntos não sabem mais do que o nosso único Deus. Pode juntar todos os sábios hoje, juntar, olha, vamos chamar todos os químicos, os físicos, os filósofos, vamos chamar todos os médicos, os doutores, os engenheiros, vamos reunir os grandes sábios da terra. E vamos fazer uma grande conferência, conferência dos grandes sábios da terra. Juntando todos eles, não dá 1%. Da sabedoria de Deus. Não só naquela época, mas também hoje. Esse texto é para a gente hoje, onde ele reúne todos os sábios e toda aquela sabedoria, e chega para os sábios e faz a pergunta: olha, revele o meu sonho. E os caldeus então chegaram para ele perguntar, chegaram para Nabucodonosor e perguntaram: Nabucodonosor, fale-me qual foi o seu sonho, que nós na mesma hora vamos revelar o significado deste teu sonho. Nabucodonosor chega para eles e fala para eles: eu estou cansado de ser enrolado por vocês, eu estou cansado, enjoado da mentira de vocês, porque vocês falam mentira. Aquilo que Nabucodonosor precisava ouvir para trazer paz ao coração dele, os grandes sábios não foram capazes de dizer a ele. A outra coisa que a gente aprende aqui nesse texto, queridos, que somente há um caminho que nos leva a Deus. Há somente um caminho. Há muitas pessoas que usam aquele ditado: todos os caminhos levam a Deus. E com certeza você já tenha ouvido. E algumas vezes, ouvindo, você tem até respeitado, não respondido, enfim. Mas quantas vezes nós ouvimos esse ditado: todos os caminhos levam a Deus, e o texto aqui vai me apontar e vai me responder que nem todos os caminhos me conduzem a Deus. E aqui, nesta época, várias religiões aqui são denominadas e representadas através dos magos, primeiramente. Magos eram aquelas pessoas que tinham conhecimento dos mistérios sagrados e das ciências ocultas. E essas ciências ocultas, elas não foram capazes de trazer à mente do coração daquelas pessoas o que havia tido, o que ele havia sonhado. O outro é os encantadores. Quem são os encantadores? Trazendo para... O texto posteriormente vai falar que são os astrólogos. Encantadores são aquelas pessoas que se dedicavam a contemplar as estrelas e os céus para buscar um propósito para predizer o futuro. Eram os adivinhadores. E esses adivinhadores, eles buscam através de outras fontes saber o que vai acontecer. E a gente percebe na palavra de Deus que essa já é uma prática antiga não era uma prática nova vivida na Babilônia, mas é uma prática antiga e estabelecida já, e que já lá em Deuteronômio capítulo 19, versículo 9 e 10, Deus ele fala para o povo de Israel: quando entrarem na terra do Senhor, naquela terra prometida, teu Deus te der, não apresentarás a fazer conforme as abominações daquele povo. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agueiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Aqueles adivinhadores, embora preverem tanto o futuro, eles não foram capazes de chegar e falar assim: olha, o seu sonho foi esse, você sonhou com isso. Conheço pessoas, amigos, e tenho amigos, na minha infância, na minha adolescência, estudei com um rapaz, que ele não saía de casa sem antes ler o horóscopo dele. Eu falei assim: Davidson, esqueci de ler meu horóscopo, pelo amor de Deus. Ele procurava um jornal na secretaria da escola para poder, e era desesperado, sabe, para poder ler o jornal, para poder ver o horóscopo. Assim, tenho que ver como é que está meu... E aquilo eu aprendi uma lição tão profunda com ele. Ele necessitava tremendamente de uma orientação de como ia ser o dia dele. E quantas vezes eu estava ali na escola e não tinha tido ainda o tempo de chegar para Deus, falei assim: Deus, quero pedir ao Senhor para me orientar no meu dia. E aí, Nabucodonosor, ele chega também para os caldeus, que era um grupo de sacerdotes, que eram considerados homens extremamente sábios. E ele fala para, então, através de Daniel, e somente Daniel pôde revelar aquilo que o rei precisava ser revelado, mostrando para a gente que só existe um caminho que leva a Deus. Quando Jesus, falando para os seus discípulos, se despedindo dos seus discípulos, falando para os seus discípulos que ia para um lugar aonde ele havia de preparar, queria se separar dos seus discípulos, os discípulos perguntam para Tomé, pergunta para Jesus: Jesus, o Senhor vai embora? E como é que a gente vai saber o caminho até chegar ao Senhor? Qual foi a resposta de Jesus para Tomé? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Além disso, a gente percebe, queridos, nesse texto, que Daniel, sendo homem de Deus, ele traz aqui alguns critérios na escolha dos seus verdadeiros amigos. O texto do versículo 17 diz assim: então Daniel foi para casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Daniel tinha companheiro. Daniel não estava sozinho. E esses companheiros de Daniel revelam para a gente que também eram homens sábios. E essa sabedoria, ela se revela diante da saída que eles tiveram. Falei assim: olha, vamos nos reunir e vamos orar ao Senhor, e vamos pedir misericórdia ao Senhor por esta causa. Ao invés dos amigos chegarem para Daniel e falarem para Daniel: Daniel, você vai morrer, você é o grande sábio. Ao invés de dizer, como os amigos de Jó disseram para ele: o que você fez? Eu fico imaginando aqueles que não eram considerados sábios, né? A felicidade deles. Olha, os sábios vão morrer. Eu não sou sábio, então, pelo menos um lado bom daqueles que não eram sábios que iam morrer. Mas aqui o texto, ele mostra para a gente Daniel diante dessa preocupação com seus amigos, seus companheiros, e não apenas companheiros, não apenas sábios, mas homens tementes a Deus. Quando no versículo 18 fala, para que pedisse misericórdia a Deus dos céus sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel compreende aqui, queridos, a importância da oração, da reunião de oração. Existem coisas na nossa vida que nós não enfrentamos com as nossas próprias forças. Existem situações na nossa vida que a vitória, ela não é estabelecida pela nossa sabedoria, pela nossa força, pela nossa estratégia. Mas nós, como igreja, entendemos a importância da oração. A oração, ela é fundamental não apenas na vida da igreja como instituição, mas a oração, ela é importante na minha vida como cristão, no meu relacionamento para com Deus. É através da oração que eu falo com Deus, é através da oração que eu me comunico com Deus, é através da oração que eu chego para Deus e falo: Senhor, socorre-me. O que Daniel está fazendo aqui é reunindo seus amigos. E os seus amigos, ao invés de dar conselhos humanos, ao invés de dar fórmulas para Daniel, faça isso, aquilo, aquilo, outro, ele chega e fala assim: olha, vamos dobrar nosso joelho e vamos pedir orientação de Deus. Daniel, um homem de Deus, ele nos ensina, em último lugar, que temos sempre motivos para bendizer a Deus. Sempre motivos. Quando Deus responde, o versículo 19 fala que então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel não descansou. Daniel não foi para uma churrascaria comemorar. Daniel não chamou os amigos para... A primeira coisa que Daniel fez foi bendizer o nome de Deus, porque ele reconheceu que aquela coisa tão difícil, impossível aos homens, não foi impossível para Deus. Daniel, então, ele começa a bendizer o nome de Deus por algumas questões, por alguns motivos muito especiais. Primeiro, porque Deus é sabedoria e poder. Deus é sabedoria e poder. E se você for perceber, no final do versículo 23 que nós lemos, fala que Daniel foi revestido de sabedoria e poder. Quantas vezes nos falta sabedoria para tomar ações? Quantas vezes nos falta sabedoria para tomarmos as nossas reações? Quantas vezes nos falta sabedoria para tratar de assuntos específicos da nossa vida e da nossa existência? E quando há falta de sabedoria, a promessa de Deus é: peça sabedoria que Ele dá liberalmente. E nós precisamos dessa sabedoria, e essa sabedoria, não estamos falando aqui dessa sabedoria conquistada através de estudo somente, mas é uma sabedoria diferente. É uma sabedoria que não é uma sabedoria oferecida por um curso, por uma pós-graduação, por um doutorado, por um pós-doutorado, ou seja lá o que for, mas é uma sabedoria que vem da direção de Deus, é da orientação de Deus. A palavra de Deus fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria. E se nós olharmos para a vida de Daniel, Daniel, ele foi considerado um homem sábio, porque ele não quis se desviar da presença do Senhor, dos princípios estabelecidos por Deus para a sua vida. Ele fala, ele bendiz o nome do Senhor por causa da sabedoria e por causa do poder. Ele bendiz o nome do Senhor, porque Deus é o dono do tempo. Quando ele fala no versículo 20, disse Daniel: bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque ele que dá sabedoria e poder, é ele quem muda o tempo e as estações. Deus é o Deus do tempo. A gente não tem como, nós moramos no Brasil, num país tropical, a gente não consegue discernir as estações do ano como outros continentes conseguem discernir de maneira mais precisa. A gente vive um verão com cara de inverno, a gente vive um inverno com cara de outono e assim por diante. Mas existe um governo sobre todas essas coisas estabelecidas, há um controle diante de todas essas coisas estabelecidas, que é o próprio Deus. Ele bendiz a Deus, porque Deus é o dono do tempo. Mais do que isso, porque Deus, ele é soberano sobre a história. Quando ele, no parte B do versículo 21, ele fala: remove reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele é soberano sobre a história. Ele abalou a vida de Nabucodonosor, não através de uma ação sobrenatural de alguma outra grande potência da época, mas através de uma ação de Deus. E ainda mais, é Ele quem revela os mistérios. E somente Ele pode revelar os mistérios. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 fala: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Há muitas coisas encobertas que Deus não quis revelar a nenhum de nós, mas há muitas coisas que Deus quis revelar. E uma das coisas mais importantes que Deus nos revelou foi o seu plano de amor e de salvação por todos nós. Se nós temos oportunidade de nos fundamentar na sua palavra, através de Daniel, a gente aprende que ele, como um homem de Deus, ele reconhece que Deus é aquele que domina, que tem poder sobre todas as potências mundiais. Ele é mais sábio que todos os sábios. Somente ele é o caminho, através de Jesus Cristo, que nos leva a Deus. E a nossa vida está fundamentada nas suas mãos. Eu gosto muito do texto de Jó, e eu encerro com esse texto. Quando Jó, ele se volta para Deus, lá no final da sua vida, ele chega para Deus e fala para Deus, reconhece diante de Deus que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na sua história. Eu não sei em que momento você está vivendo deste plano de Deus na sua vida, na sua história. Não sei se você está vivendo em meio a um momento como o da Daniel, no meio de um exílio, no meio de uma provação, no meio de uma luta, no meio de uma tormenta, no meio de um deserto. Mas uma coisa eu sei: os planos de Deus, eles jamais podem ser frustrados. E uma outra coisa eu sei: tudo que Deus começa, Ele termina. Todas as promessas de Deus, elas se cumprem, assim como se cumprem na minha e na sua vida. Que Deus abençoe. Amém.